Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. Ao falar de Florence Nightingale, vem à cabeça de muitas pessoas a imagem de mulher com vestido branco e chapéu de enfermeira. No entanto, no sexto hospital da Universidade de Beijing, uma entidade especializada no tratamento de doenças psicológicas e psiquiátricas, não é raro encontrar enfermeiros do sexo masculino. Zhang Lei é um desses enfermeiros. Formado em enfermagem pela Faculdade de Medicina da Universidade de Beijing, Zhang Lei trabalha no hospital há 6 anos. Ele diz que hesitou a optar pela profissão no início.
Eu também duvidei. Há muitas profissões para homem, por enfermeiro.
O motivo para escolher a enfermagem foi simples. Todas as pessoas eventualmente ficarão doentes e ele poderia dar um mãozinho quando os parentes ou amigos adoecessem. Durante os 6 anos que trabalha no hospital, Zhang Lei trabalha na sua maioria no turno da noite. Entrar pela primeira porta, trocar o uniforme e passar pela segunda porta até a enfermaria. O trabalho do dia começa por confirmar o número de materiais de tratamento. Cintas de proteção, medidor de pressão arterial, agulhas de costura, lâmpadas de emergência e cortadores de unhas. Se o número for diferente que o registrado, deve-se confirmar imediatamente com os colegas do turno anterior.
Cortar aqui os medicamentos, todos com etiqueta, contamos o número todos os dias, este é Lorazepam.
O enfermeiro He Qilong, que trabalha no hospital há 20 anos, foi apelidado pelas colegas de Qio He. Ele diz que quando os doentes apresentam sintomas de distúrbios, os enfermeiros são os primeiros a protegê-los. He Qilong é uma pessoa otimista que gosta de contar histórias. As suas histórias, no entanto, falam de um grupo meio marginalizado, as pessoas com problemas psiquiátricos. No polegar da sua mão direita, resta até hoje um vestígio de ferida causado pela mordida de uma doente.
Limpei, desinfectei e coloquei um curativo. Na manhã do dia seguinte, a enfermeira-chefe viu a ferida e me mandou tomar uma vacina antitetânica. Não é uma coisa grande, é bem comum entre nós.
Na escola, os enfermeiros estudam o cuidado médico de forma geral e nenhum deles tem a especialidade psiquiátrica. Com as experiências acumuladas no trabalho, eles se tornam cada vez mais profissionais.
Além dos cuidados básicos, oferecemos mais companhia e apoio psicológico e ajudamos os pacientes a conhecer sua doença. É importante fazer os doentes sentirem em casa e não no hospital.
Durante o turno da noite, Zhang Lei faz, a cada 15 minutos, uma vistoria à enfermaria, estando sempre alerta às ações dos doentes, assim como o eventual efeito negativo de medicamentos.
Os doentes com transtorno depressivo sentem-se mais deprimidos na madrugada, por isso devemos ficar bem atentos às suas ações entre as 3 horas e 4 horas da manhã.
He Qilong disse que tem um temperamento explosivo. O seu sonho inicial, porém, era ser maquinista de trem. He nunca pensou que poderia trabalhar por 20 anos como enfermeiro.
Acho que é realmente um milagre poder trabalhar por 20 anos como enfermeiro. Os doentes com transtorno obsessivo compulsivo podem lavar as mãos por 1 hora e eu sempre os acompanho. O meu temperamento já mudou muito.
apesar dos enfermeiros nem sempre serem respeitados como médicos, eles nutrem orgulho pela profissão, porque são eles que mais têm contato com os doentes.
Os médicos vão fazer uma prescrição como se fosse um comandante dando ordem. E nós, enfermeiros, somos as pessoas que materializam essa ordem, cumprindo a missão com alta qualidade.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee.
E eu sou Denise Mello. E no programa de hoje, vamos falar de uma atriz lendária do cinema chinês, Hu Die, que em português significa borboleta.
Nas décadas de 20 e 30, a fama de Hu Die percorreu toda a China. Ela é orgulho de sua terra natal, a cidade de Shanghai. Nas suas mais de 100 obras, ela interpretou a papéis femininos de todos os tipos, sendo uma testemunha da evolução e experimentalismo do setor cinematográfico chinês. A história lendária de Hu Die não se restringe à sua beleza e carreira profissional, mas também com o relacionamento que manteve com um político relevante do período, inclusive a filha da atriz, que acaba de se casar com o ex-presidente do Partido Kuomintang, 49 anos mais velho que ela.
Hu Die nasceu em 21 de fevereiro de 1908, no distrito de Tilanqiao, na cidade de Shanghai. A jovem, apelidada de Bao Juan, foi a única filha da família, recebendo naturalmente todos os mimos dos pais. Logo que nasceu, a menina se mudou com a família para Guangzhou, sul da China, lá permanecendo por mais de 10 anos. Em 1924, Hu Die, então com 16 anos, voltou a Shanghai e se matriculou no curso de cinema. Neste período, Hu Die conviveu com famosos roteiristas e diretores que são considerados os pioneiros do cinema chinês.
Hu Die começou sua carreira no cinema mudo. Ela atuou no primeiro filme sonoro da China, Cantora Peônia Vermelha. Depois, participou do filme Flor da Liberdade, primeiro filme sonoro cujo som foi registrado em fita. Hu Die foi também protagonista do primeiro filme colorido da China, Casamento Infeliz. No filme Prímula da Noite, Hu Die interpretou uma moça que vendia prímulas todas as noites na entrada de um salão de dança. Vamos apreciar as chamas da vendedora, cantados por Hu Die.
Na altura, o famoso publicador e escritor chinês Chen Jieyi lançou um novo jornal na cidade de Shanghai, chamado Diário de Estrelas. Para aumentar o volume de assinatura, a editora fez uma enquete com seus leitores sobre quem era a atriz mais charmosa da China. E Hu Die foi eleita com a maioria dos votos, se tornando a rainha do ranking. Isso aconteceu em 1934.
No mesmo ano, a atriz chegou ao auge de sua carreira ao interpretar o filme As Duas Irmãs. No longa-metragem, ela foi duas irmãs gêmeas, Da Bao e Er Bao, com personalidades bem distintas. O pai delas havia fugido depois de envolver com a venda ilegal de armas de fogo e levou com ele a caçula, Er Bao, abandonando sua mulher e a filha mais velha. Passaram-se 10 anos, a irmã mais velha, Da Bao, junto com seu marido e a sua mãe, foram tentar a sorte na cidade grande. Ela foi recomendada para servir como uma ama de leite na casa de um militar, cuja concubina era exatamente a sua irmã mais nova. Porém, até então as duas não se conheciam. A sonora que vamos ouvir é uma conversa entre as duas irmãs quando se encontraram pela primeira vez na casa do militar. Er Bao, uma mulher rica e cruel, pergunta a Da Bao sobre o nascimento de seu filho e manda a empregada que leve Da Bao para tomar banho e trocar de roupa. O jeito de falar de Da Bao e Er Bao evidenciam autenticamente o abismo social entre elas e as personalidades completamente diferentes.
Você
1个多月。好，就留着在试试看，行吗？哎，谁见了的告诉他，过一个礼拜来讲工钱。你先带他去洗个澡，找点干净的衣裳给他换上，把这儿的规矩都告诉他吧。啊，是了。Para curar o marido que se feriu no canteiro de obras, Da Bao pediu dinheiro a Er Bao, mas foi humilhada pela mesma. Da Bao acabou furtando um colar de ouro do bebê de Er Bao e matou acidentalmente a cunhada da patroa que a flagrou. Da Bao foi presa. No dia do julgamento, a mãe foi visitá-la na prisão e se encontrou com seu marido que não via há anos. O homem, para adquirir hierarquia e riqueza, tinha vendido a caçula para um rico militar e foi concedido em troca um cargo no tribunal. No final do filme, Er Bao fica sabendo de toda a história, reconhecendo a irmã mais velha e decide salvá-la. O filme, porém, não tem um desfecho claro. Acaba com a gêmea e a mãe se deslocando para o carro de Er Bao.
A vida de Rudy ficou ainda mais em evidência pela relação que manteve com um importante político do governo nacionalista. Durante a invasão japonesa, no final da década de 30, Rudie e seu marido fugiram para o sul da China e perderam no caminho mais de 30 caixotes com seus bens. A atriz contatou seus amigos para pedir ajuda e conheceu, por acaso, Dai Li, o então chefe de inteligência do Partido Kuomintang. Dai Li, fascinado há anos por Rudie, recuperou os bens perdidos dela e convidou o casal para Chongqing, a então sede do governo central.
Para se aproximar de Rudie, Dai Li difamou o marido dela e o colocou na prisão. Mais tarde, Dai Li liberou o marido e lhe concedeu uma autorização especial para fazer negócios no Sudeste Asiático. Assim, o marido, Pan Yusheng, deixou Rudie e foi para Kunming, no sul da China.
No início de 1946, Dai Li levou a atriz para Shanghai e a forçou a se divorciar do seu marido Pan Yusheng. Por mera coincidência, o chefe de inteligência morreu num acidente aéreo e Rudie acabou retornando aos braços de seu marido. O casal decidiu se afastar da política, mudando-se para Hong Kong.
Alguns anos depois, Pan Yusheng faleceu. Rudie retornou às telas de Hong Kong, recebendo, com mais de 50 anos de idade, o prêmio de melhor atriz na 7ª edição do Festival de Filmes Asiáticos com o longa-metragem Entrada Traseira.